Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 12 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que divulgou os números dela a respeito da audiência total na estreia lá do filme Irlandês. Dia desses eu comentei que, de acordo com o Instituto Nielsen, o filme foi visto durante 5 dias da estreia por 13 milhões de espectadores na TV, e aí eis que agora a Netflix falou que na primeira semana de estreia o filme foi visto 26 milhões, não só em TVs, mas em computadores, em tablets e telefones também. A Netflix falou ainda que conta como assistido algum conteúdo, né, quando a pessoa reproduz pelo menos 70% lá da duração total, e ela disse ainda que espera que a audiência total no fechamento do mês acabe ficando na casa de 40 milhões de espectadores. Agora, ainda sobre a Netflix, ela colocou em vigor mais um teste lá pro pessoal na Índia. Recentemente, ela começou a deixar o pessoal de lá assinar um plano só para celular, né, que é mais barato do que o plano básico que ela tem no resto do mundo, e aí agora o que ela começou a fazer foi deixar o pessoal assinar um plano mínimo, né, com mínimo de meses com desconto lá na fatura total. Então ela tá oferecendo entre 20% e 50% de desconto para quem assinar por 3 meses, né, contratar direto por 3 meses, 6 meses ou 1 ano, e aí perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto ela não falou se pretende lançar esses planos pro resto do mundo também. E enquanto isso aqui no Brasil, agora foi a vez da 99 anunciar que vai começar a deixar o pessoal, né, tanto motoristas quanto passageiros, gravarem lá o áudio do trajeto. Outro dia eu comentei por aqui que a Uber ia começar a fazer isso, né, pra galera conseguir usar se desse algum problema no trajeto, e a 99 parece que gostou da ideia, né, que é eficiente mesmo aí, em caso de mais perigo. Então ela anunciou que logo logo, tanto motoristas quanto passageiros vão conseguir também, né, gravar o áudio do trajeto para poder usar se precisar. E aí, além disso, ela falou também que vai lançar uma categoria nova, chamada 99 Mulher, que vai deixar motoristas mulheres pegarem só passageiras mulheres e não homens lá, se elas quiserem fazer isso. E ainda sobre o Brasil, a Xiaomi anunciou por aqui o telefone Mi Note 10. Ele tem uma tela de 6,47 polegadas com recorte para acomodar a câmera frontal de 32 megapixels, e enquanto isso, na parte de trás tem 5 câmeras, que são a principal de 108 megapixels, ultrawide de 20 megapixels, telefoto de 5 megapixels, retrato de 12 megapixels e uma câmera macro. Ele tem 6 GB de RAM, 128 GB de espaço e tem processador Snapdragon 730G, e enquanto isso a bateria dele tem capacidade de 5.260 mAh. A Xiaomi disse que ele vai chegar por aqui, por enquanto só na operadora Vivo, em 18 de dezembro, custando a partir de R$ 4.100, dependendo do plano do usuário. E caso você queira saber mais, né, sobre o Xiaomi Mi Note 10, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Yahoo, que anunciou que está dando mais alguns dias para quem tinha uma conta, né, usava lá o serviço de grupos da plataforma, para conseguir baixar o conteúdo antes de ser deletado de vez. Recentemente, o Yahoo tinha dito que ia deletar todos os conteúdos, né, do Yahoo Grupos lá no dia 14 de dezembro, e aí, por conta disso, quem quisesse guardar as coisas todas podia acessar o link que está aqui na descrição e pedir o link de download lá para conseguir baixar esses conteúdos. Aí agora o Yahoo anunciou que, na verdade, está adiando esse prazo, né, que agora a galera tem até o dia 31 de janeiro para conseguir pedir esse download de conteúdos, e aí sim, uma vez passada essa data, o Yahoo Grupos vai acabar lá, os conteúdos vão ser deletados. E ainda sobre plataformas sociais, o Facebook confirmou que mandou embora pelo menos um funcionário terceirizado que estava aceitando subornos para restaurar acesso lá, conta de anunciantes banidas. Então, se um anunciante quebrava as regras do site e era banido, ele conseguia pagar para esse funcionário, né, para ele conseguir restaurar o acesso à conta, para o anunciante poder voltar a anunciar as coisas que ele não poderia estar anunciando. E aí, segundo o BuzzFeed, parece que ele cobrava $5.000 para começar a fazer a coisa toda e uma mensalidade também lá, de $3.000. Aí, perguntado a respeito disso, o Facebook não deu muitos detalhes, né? Falou só que resolveu a situação e disse também que vai investigar para tentar pelo menos fazer com que isso pare de acontecer aí, não aconteça mais na plataforma. E enquanto isso, no mundo do Twitter, ontem o Jack Dorsey, que é o CEO da empresa, anunciou uma iniciativa meio confusa lá, chamada Blue Sky. Ele disse que o objetivo desse projeto é pegar todo o funcionamento do Twitter e, em vez dele ser uma plataforma, né, conseguir funcionar isso no protocolo para conseguir abrir o código, fazer uma coisa descentralizada lá, para todo mundo conseguir usar. Aí a parte confusa sobre essa iniciativa é que ele falou que, uma vez feito isso, né, abriu o protocolo, centralizou tudo lá, pra galera começar a usar o app do Twitter se quiser, né, pra conseguir voltar a mexer na coisa toda. Então, no fim das contas, a diferença, né, do que tem hoje pro que eles querem fazer com a plataforma aberta não ficou muito clara, e pelo menos não de acordo com Jack Dorsey. Aí ele falou também que entende que o futuro do Twitter não é ser uma plataforma, né, mas sim um protocolo pra galera conseguir usar da forma que quiser, uma coisa mais descentralizada mesmo. E caso você queira saber mais sobre isso, né, ver tudo que ele falou pra tentar entender um pouco melhor iniciativa tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Twitter, a rede anunciou que ela finalmente vai começar a parar de estragar as fotos lá que a galera sobe no serviço. Quem usa muito o Twitter sabe que aquele sistema que eles têm de comprimir imagens é bem ruim. Se você sobe uma foto muito grande, eles estragam bastante a foto para conseguir publicar de um jeito um pouquinho mais eficiente. E apesar disso não ser um problema gigantesco, especialmente para o grande público, né? Isso é ruim, por exemplo, para fotógrafos e quer que postar uma foto um pouco maior lá, que acaba perdendo os detalhes. Então agora o que eles falaram é que dependendo da situação da foto, eles vão parar de comprimir quando ela tiver até 16 megapixels. Mas isso, por sinal, né, não foi a única notícia sobre imagens aí que eles publicaram ontem ao longo do dia. O Twitter disse que a partir de agora ele finalmente, né, vai começar a dar suporte às live fotos do iOS e vai fazer isso, né, se a pessoa quiser, postando um GIF lá e não só uma foto estática. Então agora vai dar para o usuário do app de iOS escolher uma foto normalmente na galeria, né, para conseguir postar na plataforma, e aí feito isso ele toca num botão de GIF que vai aparecer para ela ser postada lá, como se fosse um bumerangue. O Twitter comentou também, né, que como sempre acontece, isso vai começar a aparecer aos poucos aí para quem usa o app de iOS, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que publicou uma série de listas e conteúdos com que o pessoal mais pesquisou na plataforma ao longo do último ano, em retrospectiva deles. A empresa disse que aqui no Brasil o termo mais pesquisado do ano foi a Copa América, e aí vieram nessa ordem Tabela do Brasileirão, Gugu Liberato, Vagas de Emprego, Gabriel Diniz, Thanos, Flamengo e Vasco, Ricardo Boechat, Copa do Mundo de Futebol Feminino e Caio Junqueira. Já na categoria de tecnologia aqui no Brasil, quem liderou as pesquisas foi o iPhone 11, e aí vieram Moto G7, Amazon Prime, FaceApp, Dolify, Xiaomi Mi 9, Moto G7 Plus, Galaxy S10, Moto G6 Plus e Moto G6. A empresa comentou também que o filme, né, que o pessoal mais pesquisou foi Vingadores Ultimato, e a série mais pesquisada foi Game of Thrones, e caso você queira saber mais, né, sobre essas categorias e as outras também, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela confirmou que vai participar de um painel a respeito de privacidade na CES, que vai acontecer no começo do ano que vem. Esse painel vai juntar as diretoras de privacidade da Apple e do Facebook, uma das responsáveis também pela Comissão do Comércio dos Estados Unidos, a diretora de privacidade da Procter & Gamble, diretor de pesquisa da empresa Wink Venture Capital, e segundo a organização da CES, pelo menos esse papo está marcado para acontecer lá em 7 de janeiro. E ainda sobre o mundo da Apple, a Adobe finalmente atualizou o aplicativo do Lightroom para o iOS, com suporte ao recurso nativo lá, de importação direta de imagens. O que rola é que, pelo menos antes, né, para conseguir mexer numa foto do Lightroom, você tinha que primeiro importar para o rolo da câmera do iOS, para aí sim conseguir mexer direto lá no Lightroom. Mas agora o que vai rolar, né, graças ao iOS 13, suporte agora a isso, é que você consegue acessar direto do Lightroom a foto no cartão de memória ou direto na câmera lá, se ela tiver esse tipo de recurso. E seguindo com as notícias a respeito da Apple, ela liberou novas versões do iOS, macOS, watchOS, áudio OS do HomePod e tvOS da Apple TV. Dentre as principais novidades do iOS 13.3 estão a habilidade de esconder os emoji stickers do teclado de emoji, limite de comunicações nos controles parentais e suporte à chave física de segurança para autenticação de dois fatores. E aí, além disso, né, como sempre acontece, a Apple aproveitou esse update para corrigir lá umas falhas de segurança. A mais importante dessas correções aconteceu lá no AirDrop, e ela fechou a possibilidade do usuário ser bombardeado com uma espécie de ataque de DDoS com pedidos lá de transferência de arquivos. Do jeito que esse bug funcionava, era possível mandar umas centenas de pedidos, a gente transferir arquivos lá, pra pessoa não conseguir mais usar o iPhone ou o iPad dela, ficava só recebendo lá os pedidos, mas tá corrigido agora, isso aí no iOS 13.3. Agora, junto disso tudo, né, uma coisa que a Apple também aproveitou para fazer, foi soltar atualização, especialmente de segurança, para sistemas mais antigos, né, para quem tem aparelhos que não são suportados aí pelos sistemas novos. Então ela liberou updates de segurança para as versões Mojave e High Sierra do macOS, e também pro iOS 12.4.4, então se você tiver um dispositivo mais antigo, né, que não tenha suporte para as versões atuais, vale ver se tem update para você conseguir pelo menos ficar seguro aí com as falhas mais perigosas. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, uma outra coisa que parece que pintou também, dessa vez no código do iOS 13, foi referências lá, um fone novo da Beats. Então assim que saiu o sistema, né, o pessoal do site 95Mac deu uma espiada lá no código da coisa toda e achou uma referência a um tal de um Power Beats 4 Wireless que não existe ainda, né, foi anunciado pela Apple. Parece que essa versão vai ganhar o chip H1 que tem nos AirPods segunda geração, né, que além de ser mais eficiente, também permite chamar a Siri só pelo comando de voz e não pelo botão, e é bastante provável que a Apple esteja planejando pelo menos lançar esse fone a tempo do Natal, né, pra galera conseguir comprar. Então, pelo menos em teoria, é bastante possível que pinte o anúncio oficial aí dos Power Beats 4 Wireless nos próximos dias, e claro, né, se pintar essa confirmação, eu comento aqui no podcast. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal, se você também quiser ajudar a manter o projeto vivo aqui, dando a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!